Agora, mais formalmente, muito bom dia. Mais uma vez, bem-vindo à Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Hoje temos presente mais uma vez a Associação Nacional do Ramo Automóvel para fazer um ponto de situação sobre a situação do setor. Estamos na presença do seu presidente, o Dr. António Teixeira Lopes, sendo que dos grupos parlamentares aqui presentes, está o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata e também coordenador deste grupo de trabalho. Portanto, trazem uma apresentação, a metodologia de trabalho que vos iria propor, certamente tem em memória da última, seriam 10 minutos iniciais para fazer a apresentação, 5 minutos para cada um dos senhores deputados fazer as questões e 10 minutos finais para as respostas que entenda adequadas. Sei que, para além da apresentação, deixava também o desafio, sempre que queira nos enviar alguma documentação para alimentar, ao fim e ao cabo, a ação parlamentar de cada um dos grupos parlamentares representados na Assembleia, certamente é importante, não só para o diagnóstico daquilo que se está a passar, mas também para fazer uma reflexão mais informada de tudo aquilo que possam ser eventuais ações parlamentares. E, portanto, desde já lhe passava a palavra, mais uma vez, com todo o gosto que o recebemos aqui.
Muito obrigado. Eu, como vou mostrar na apresentação, na parte final da apresentação, vou-me ver um bocado atrapalhado com os 10 minutos, por isso vou passar um tanto a correr. O que se constata é que, efetivamente, a Comissão sempre nos atendeu e, contrariamente ao Governo, que não nos liga nenhuma. Mesmo, vamos ir à frente, numa questão que eu intercedi junto do Sr. Presidente para tratar, que foi o Estatuto Prioritário para os Locadores, até hoje não sei o que se passa. Eu vou dizer isto, já uma vez o disse cá, eu não gostava, não tenho simpatia nenhuma pelo anterior Primeiro-Ministro. Não vale a pena dizer quem é, mas pelo menos o gabinete dele tinha a educação de nos responder em tipo, chapa, podia ser chapa 3, mas respondia. E o atual Governo não nos responde a nada, mesmo com propostas que nós colocamos e como aqui vou mostrar, e muito rapidamente. Isto é a agenda do que preparei, por isso o setor, o peso do setor automóvel, caracterização do setor, falar nas vendas, na reparação e no setor dos blocos, falar num estudo que nós encomendámos à Faculdade de Economia do Porto, e depois vou deixar ficar, se calhar não vou ter tempo de falar nisso, mas alguns exemplos de falta de resposta da parte do Governo, devidamente documentados. O automóvel é um setor, se calhar, demasiado importante para ser esquecido. O peso dos salários do setor automóvel em relação na economia portuguesa representa 1,9%, por isso quase 2%, é bastante importante. E temos aqui que, em 2012, o setor automóvel contribuiu com 3.441,7 milhões de euros. E ainda nos falta considerar, que não conseguimos arranjar, o IVA sobre as vendas de automóveis novos, talvez mais de 255 milhões, estimado, o IVA sobre as reparações, as peças, acessórios, IVA sobre retacar e a tributação autónoma em IRC. Por isso, é um setor demasiado importante e que o Governo, ou os sucessivos governos, se lembram dele quando se lembram de buscar algum dinheiro. Mas depois, no dia a dia, não lhe ligam nenhuma. E eu queria fazer isto, e aliás, no nosso pedido de audiência, é que é dramática a situação que se vive hoje no setor automóvel, com muitas empresas, como vou mostrar à frente, a encerrar. Isto são dados do INE, são um pouco antigos, mas foi o que conseguimos. Em 2008, empregava o setor de retalho 108 mil trabalhadores, neste momento serão menos. As empresas. Tínhamos aqui, isto é do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Segurança e do Trabalho, Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Em 2010, oficialmente haveriam 7.545 oficinas, hoje penso que não existiram mais de 5 mil. Continuando a caracterizar, e porque é um assunto importante, isto quando encerram empresas, é preciso também ver a parte social das pessoas, é preciso ver que a faixa etária, temos que mais de 30%. 20, 30, 33% das pessoas têm mais de 45 anos. E temos 11,7 pessoas com mais de 55 anos. Por isso, quando encerra uma empresa, é preciso pensar o que é que vão acontecer às pessoas que lá trabalhavam. Falando nos encerramentos, Nós fizemos uma extrapolação, baseando no que se passa na associação, multiplicando por 4, penso que chegaremos à realidade nacional. Teremos mais de 25%, com certeza, de cota de mercado, de share, mas também existem associações, mas também existem empresas que não são associadas. Mas, neste momento, o que quero dizer é que, por dia útil, estarão a encerrar 5 empresas do setor automóvel. E isto não pode ser deixado ao acaso. Recebemos, e incomovem-me, algumas cartas de empresas com muitos e muitos anos, de cartas dramáticas, de pessoas que não sabem o que vão fazer à vida deles. E mesmo a continuidade da associação poderá estar em causa. Quando eu há bocado falava nas pessoas na idade, é por isso que escrevi ali, como é que irão sobreviver essas 35 mil pessoas? Vão roubar? É isso que se pretende? Alguns aproveitam-se, e hoje é lamentável, numa economia subterrânea, porque muitas das empresas fecham, mas só fecham a porta, continuam a laborar dentro. Ora, só o IVA, depois colocam peças usadas, estamos a falar de um desconto logo de 23% à cabeça. Por isso, acabam por estragar a vida daqueles que querem sobreviver legalmente. Uma pequena empresa gasta 550 euros, aproximadamente, por mês, só para os custos ambientais. Por isso, vejam o que é que é, ou qual é a diferença que existe entre, ou a concorrência que existe, com empresas que estão sem pagar impostos e aquelas que tentam sobreviver. Passando às vendas, este quadro é muito rápido, só está os números, mas eu passava ao quadro a seguir, que mostra a percentagem. As vendas estão tão boas que, em relação a 2008, que foi o mês, que foi um ano mau, há uma quebra de 59%. Quase 60% de quebra em relação a 2008. Como é que as empresas podem sobreviver? E agora, desculpem-me, e aqui eu escrevi já várias vezes para o Sr. Ministro das Finanças, nunca me recebi qualquer tipo de resposta, aliás, é um assunto mais gravoso que depois quero falar. Será que Portugal é um país de ricos? Então, um quarto dos automóveis vendidos são Mercedes, BMWs e Audis? Desculpem. Eu falo por mim, sei quanto me foram ao bolso buscar, porque sou reformado, mas isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Nós propusemos ao Governo que não houvesse carga, que houvesse uma diminuição da carga fiscal nos segmentos A e B, para as pessoas poderem comprar automóveis novos. E, aliás, a seguir vamos ver a idade do parque. Agora, BMWs, Mercedes e Audi, quer dizer, nos 6 primeiros lugares das vendas temos estas 3 marcas premium. Desculpem, isto é escandaloso. Um quarto das vendas serem destas 3 marcas. E agora, nos comerciais ligeiros, veja-se qual é a quebra. E um total de ligeiros de quebra no mês de janeiro, porque já estamos a falar no mês de janeiro de 2013, de 11,4. Quer dizer, ainda continuamos a descer em relação ao ano passado. Reparem aqui a idade do parque. 44% do parque automóvel tem mais de 10 anos. Eu sei que é imprescindível controlar a balança comercial, mas por um valor de um Mercedes compram-se 3 Opel Corsa, por exemplo, e podemos ter carros novos. E um Opel Corsa é um carro digno. Ou um bravo, uma coisa qualquer. Os principais problemas do setor de vendas: a carga fiscal elevada, sobretudo nos segmentos mais baixos, falta de crédito ao comprador, a falta de poder de compra e incerteza quanto ao futuro. Quem é que hoje vai arriscar numa prestação não sabendo o que é que vai suceder no ano que vem? Os automóveis usados vendidos na rua ou em stands ilegais, sem qualquer controle, as autoridades não controlam o que sejam. Aliás, eu já tive de intervir numa convenção da ARAN para não queriam, desculpa, acertar o passo ao major do CEPNA, quando ele disse que não podia controlar, porque não trabalhavam fora ao sábado nem à noite. E também não controlavam, noutro assunto, os supermercados. Porque o Sr. Belmiro de Azevedo, que empregava muita gente, foi assim que ele disse. E depois ia sucedendo alguma coisa de mal. Os importadores ficam com uma grande parte das vendas, para fazerem vendas diretas, e concessionários que vendiam 50 carros por mês, hoje vendem um décimo. E depois outro problema muito grande, são os concessionários com estruturas muito pesadas, para o ano 2000, e hoje não têm dinheiro para poderem sanear financeiramente os quadros que lá têm. São pessoas com 30 e 40 anos de casa que eles não podem resolver. O setor da reparação, nos últimos 5 anos, está aqui outra vez, terão encerrado 2/3 das oficinas existentes, já há bocado falei, com cerca de 35 mil pessoas. A maioria das restantes oficinas tem pouco serviço, porque nós não temos o dinheiro para mandar reparar os carros, e agora começamos aqui com problemas. A segurança rodoviária está a ser afetada e começa a ser preocupante o número de automóveis que circulam sem seguro e sem inspeção. Os principais problemas do setor automóvel, como há bocado falei, a passividade das autoridades, seja de governo, seja de inspeção, as seguradoras continuam a impor preços de mão de obra, há sobretudo uma, é a tranquilidade, porque tenho provas disso, não liquidam o IVA, tentam arranjar um problema na oficina para não chegarem a acordo na reparação e depois vão pagar ao lesado sem IVA. Isto já foi entregue há mais de um ano ao Sr. Ministro das Finanças, demorou-me 6 meses a responder, com uma carta do Instituto de Seguros de Portugal, a dizer que os asseguradores tinham todos os direitos, mas nenhuma palavra acerca do IVA. Voltámos a escrever ao Sr. Ministro das Finanças até hoje na resposta. Isto é um assunto que se arrasta há 1 ano e 2 meses. Aliás, eu acabo a minha apresentação depois de a perguntar quem manda em Portugal. Os supermercados continuam a vender óleos, filtros e baterias, e eu pergunto, onde é que isto vai? Isto que vão para a Sanita, com certeza, não, ou para a Sarjeta. E as baterias não vão para o monte. E é a questão das oficinas que fecham a porta. Isto é um que vou passar à frente, isto foi tirado de uma, foi um artigo de Auto Hoje, sobre as imposições das seguradoras que obrigam a colocar peças sem qualquer tipo de certificação. Os reboques continuam a ser completamente dependentes das empresas de assistência e viagem. Nós encomendámos um estudo à Faculdade de Economia do Porto para mostrar, efetivamente, e era um pedido que eu deixava ficar aqui, que junto à Autoridade da Concorrência mandasse indagar os preços que as assistências fazem repercutir. Isto é o aumento do preço do combustível nos últimos anos. Segundo o Decreto-Lei 145, sempre que há um desvio de 5%, deveria haver o acerto. Temos aqui uma série de acertos e nenhum deles foi feito. O IMT está numa posição completamente impassível. Aliás, devo dizer que agora tem um novo presidente e aguardo pelo novo presidente, que para já deu notícias de si. Mas a intenção da ANSE, não tivemos uma resposta rápida aos assuntos, mover um processo de crime por abandono de funções ao antigo presidente do IMTT. É esta a nossa decisão. Eu vou passar à frente. Este é o estudo que está, que diz que para um rebocador trabalhar com 10% de margem, com os custos atuais, o quilómetro fica-lhe a 0,84, se tiver 2 condutores ou 3 condutores, porque sem isto aqui não pode cumprir os tempos de condução e repouso. Eles trabalham todos infringindo a lei e sujeitando-se a grandes multas, porque têm menos de um, aliás, como eu vou mostrar à frente neste slide, está aqui, neste momento o rácio de motorista por viatura é 0,81. E isto é muito perigoso para a segurança rodoviária, andam pessoas a guiar, embora possam ter estado paradas durante o dia à espera de serviço, que é verdade que sim, mas podem estar 15 horas a 16 horas disponível. E porque as empresas de assistência em viagem estão na mão das multinacionais e ninguém se mete com as multinacionais. O custo do quilómetro, que o estudo aponta, é de 0,7520, na média foram 8 empresas que serviram para o teste, por isso eu deixava ficar aqui um pedido, se podiam junto da Autoridade da Concorrência, que a nós nem sequer nos responde, saber quais são os preços que neste momento vão ser praticados, porque há imposições das empresas de assistência para esses preços e neste momento muitas das empresas de reboque não têm dinheiro para pagar o combustível. Desculpem o que eu vou dizer, já há 2 ou 3 empresas que me vieram pedir a mim dinheiro emprestado, vejam o que é a situação, e com o peso do gasóleo em 42%, aliás, festa o interesse, sobretudo, do estudo, mostrar qual era o peso do gasóleo, para saber quando evolui, as tarifas serão acertadas, nada foi feito, continua tudo na mesma, e as empresas de reboque vão encerrar, com certeza. Pedimos ao IMTT que verificasse o cumprimento do Decreto-Lei 145, não quiseram saber nada até hoje, não nos responderam, estão aqui estes todos os assuntos, o seu Secretário de Estado tem umas cartas à frente, que eu não sei, não vou ter tempo lá chegar, mas que parece-me que é o IMTT que manda na Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado tem vários pedidos ao IMTT de dados e o IMTT, quando digo IMTT, não estou a dizer IMT, estou a dizer IMTT propositadamente. Estou-me a referir ao passado, não vou agora falar mal do Presidente do IMT atual. Por isso, em relação ao IMTT, não nos respondem absolutamente nada. Nós fizemos uma proposta para o Decreto-Lei, para o 145 de 2008, aliás está à frente, e o IMTT, desde abril de 2010, não nos deu qualquer resposta. As empresas de assistência obrigam a utilizar GPS, controlam os rebocadores e também o IMTT não diz nada. E por aqui fora, como está o meu tempo, pois, eu deixava ficar à consideração, tenho aqui, eu passo à frente só, Esta foi a nossa proposta, se me der só um minuto, se não se importa. Esta foi só a proposta que fizemos ao Ministro das Finanças. Já tínhamos feito há dois anos, para 2012. Voltámos a fazer para 2013, por causa dos segmentos. Esta é aqui é a tal do IVA das seguradoras. Eu não percebo como é que o Estado continua a fechar os olhos a isto. O Instituto SUS Portugal também não quer saber. E agora, esta fica para o senhor, porque foi o senhor que nos fez o favor e o resto da Comissão nos ajudar a levar isto para a frente, e eu só passo a pergunta: o que é que o Governo fez até agora sobre isto? Não é por falta das cartas que eu escrevi a perguntar. Do IMTT, depois, se quiserem ver, estão aqui casos concretos e confirmando aquilo que eu disse. Isso, e só para acabar, da ADC também já falei, que não nos responde a nós. No entanto, a mim moveram um inquérito, deram-me dois dias para responder ao inquérito e demoraram dois anos a encerrá-lo, e a Sociedade de Advogados da Queixosa, que nos fez na altura queixa contra mim e contra a Aran, respondem imediatamente. Por isso, quer dizer, as multinacionais continuam a ter o seu peso. Se calhar isto também mereceria um inquérito. Outro caso escandaloso, o Instituto Português da Qualidade não nos responde absolutamente nada, nem à aferição dos GPS que os bocadores utilizam. E ainda por cima, temos aqui, eu vou passar à frente, está aqui uma carta que vocês podem comprovar, a Labmetro, que pertence ao Instituto Português de Qualidade, anda a escrever às oficinas, marca data, marca hora e data, a dizer que vai lá controlar os aparelhos de medição de gases. Estão aqui os valores, estes valores se revertem para eles, e como toda a gente sabe, desde pelo menos 1997, 98, todos os carros têm eletrónica a gerir o combustível, por isso não há desafinações. Portanto, estes indicadores, estes aparelhos de medição, não têm interesse nenhum. Talvez tenham para mim que tenham alguns carros velhos, de 1970 e 1960 e tal, mas para os carros que andam a circular não têm interesse nenhum. Pois o IPQ, nós escrevemos ao IPQ, explicámos tudo e os resposta não vem nenhum. Claro, eles estão a conseguir a continuar, desculpe o termo, com este dinheiro. E têm o descaramento de escrever as cartas para as empresas associadas. Tenho aqui um caso concreto. E desculpem-me, com todo o respeito que tenho por vós, eu que andei com a PIDE atrás de mim, que tive a vida toda marcada no tempo da PIDE, o tempo fui para a tropa, fui para um pelotão de politicamente suspeitos, continuarei a ser sempre do contra. É que há uma grande diferença, senhora, hoje entre as pessoas, desculpe só para acabar, entre os empresários que se veem atrapalhados para pagar os seus salários e algumas instituições que nem sequer nos acusam a relação da carta. Têm o salário garantido.
Muito obrigado. Não sei quem é que deseja começar. Deputado João Paulo Viegas.
Obrigado, então, bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. António Teixeira Lopes e, como é óbvio, a representação da Associação Nacional do Ramo Automóvel. Isto são matérias, muitas delas eu conheço por experiência profissional, e, portanto, deixo desde já esta nota. Como é óbvio, também há aqui, na apresentação que fez, há aqui um conjunto de matérias que presumo que vai deixar esta apresentação para podermos analisar e que se prendem com algumas alterações que, por vezes, que podem ser introduzidas e muitas vezes resolvem determinados problemas. Eu bem sei que a matéria relacionada com o setor automóvel é complexa, que no atual cenário mais complicado se torna. Há diversos problemas, desde há muitos anos a esta parte, o facto de, por mais abertura por parte da banca em termos de crédito automóvel, que foi provavelmente atenuando algumas destes problemas, mas que a questão do imposto sobre veículos, o imposto único de circulação, as alterações que foram introduzidas em 2007 e que na altura foram anunciadas que iriam ser alterações que ao longo dos anos iriam ter, nomeadamente por parte do ISV, que seria uma alteração para reduzir o impacto do imposto sobre veículos na aquisição de viaturas novas. E, portanto, isto são tudo matérias que não, neste momento particularmente difícil em que, e como é sabido, se tem pedido um sacrifício acrescido aos portugueses, não é provavelmente a altura ideal para que um destes impostos pudesse ser alterado ou retirado. Se noutras alturas em que a economia do país estaria provavelmente de forma completamente diferente, não foi nessa altura que se fez a reforma necessária, neste momento em particular, mais complicado se torna. Portanto, também difícil seria explicar ao povo português e à maioria dos portugueses que estão com dificuldades que se alterasse um imposto para a compra de veículos. E, portanto, são matérias de qualquer forma, e tive a oportunidade também já noutras, em audiências com as associações do ramo automóvel, que era importante provavelmente nesta fase também se discutir e se preparar eventualmente um documento de revisão daquilo que são os impostos nos automóveis, ao nível das tabelas que estão. Por exemplo, o antigo imposto de circulação, que é um imposto municipal e que há muitos anos que praticamente não tem alteração, a não ser aquela que é introduzida por força da atualização dos valores da inflação. E isso, estamos a falar das viaturas mais antigas, mais poluentes, e portanto penso que nessa matéria devia ser feita uma análise séria desse assunto. Sei também que é um dos problemas, e aí de que forma é que se pode contornar isto, que é aquilo que se passa com a economia paralela ao nível da reparação automóvel, em que temos, não sei se naqueles números que estão ali, dos associados, ou se por isso simplesmente não há conhecimento do início dessas atividades, temos um número significativo de reparadores que praticam preços supostamente mais baixos, mas porque a reparação é feita sem que seja emitida qualquer fatura, e os reparadores oficiais, normalmente, até para assegurar depois a garantia do próprio serviço que é prestado, têm que o pagar. E, portanto, há aqui uma área de um grande desequilíbrio entre aqueles que têm uma atividade e que cumprem mensalmente com o Estado as suas obrigações fiscais e os que não cumprem a sua obrigação. E, portanto, e do ponto de vista do consumidor, aquilo que aparentemente, eu já tenho muitas das vezes em conversa dito isto, se provavelmente estão a pagar mais pelo serviço que lhe foi feito do que se tivesse ido a uma oficina, a um reparador que cumpra todos os procedimentos que devia cumprir para com o Estado. Sei também, e é um dos problemas do setor tem sido as dificuldades do acesso ao crédito. Sei de muitos empresários que estão efetivamente a passar por um momento muito complicado, que todo o seu património, porque muitas das vezes quando se fala dos empresários, e até há quem ataque muito os empresários, esquecendo-se que muitos deles nesta fase, todo o seu património já está a servir, a avalizar empréstimos bancários para poder continuar a cumprir todos os meses com os compromissos com os seus funcionários. E, portanto, sei bem desta realidade, mas muitas das vezes quando se ataca aos empresários, ataca-se no todo. Há quem faça isso e esquecem-se que muitas destas pessoas, e também existem empresários e grupos económicos no setor automóvel e que também estão a passar eles próprios por estas dificuldades. De qualquer forma, também me parece que ao longo dos últimos anos houve aqui no setor e da forma como se foram adaptando à realidade do mercado, houve aqui provavelmente uma falta de estratégia. E, portanto, abriram muitos concessionários relativamente recentes, que foram feitos investimentos significativos. E, portanto, também aqui, ainda hoje, sei que em muitas reuniões de concessionários com os importadores, estes aspectos não são colocados aos principais importadores. Ou seja, neste momento os importadores, nas reuniões que têm com os concessionários, continuam com objetivos para o ano de 2013 e tiveram-nos também em 2012, completamente irrealistas. Ou seja, que estão a colocar como objetivos de vendas valores que muito dificilmente não eram reais em 2011, não foram reais em 2012 e muito menos serão em 2013. E, portanto, aqui também, se os números são aqueles que foram apresentados, portanto, aqui também é preciso trabalhar junto dos importadores, que há que reduzir, porque é impossível para os concessionários, porque chegam... quando assinam determinados contratos, sabemos das dificuldades que vão ter ao longo do ano para, já estou a ultrapassar largamente, para conseguir efetuar essas vendas. Portanto, há aqui realmente muita matéria. Falou também da questão da idade do parque automóvel. Ele também deve-se muito àquilo que foram as importações feitas de viaturas já com 6, 7, 8 anos, e que, portanto, se por um lado, para quem compra, está a comprar um equipamento supostamente mais recente, não é bem verdade, porque também tínhamos no mercado nacional e viaturas, se calhar com outras características, pelo mesmo preço. E, portanto, foram compradas muitas viaturas e não só, até nos próprios transportes públicos isso aconteceu. E, portanto, há aqui muitas áreas onde também tem que ser feita uma reflexão. Vou só terminar em relação àquilo que é a venda também de viaturas na via pública e que estão aos olhos de todos. Eu parece-me que neste momento a legislação existente podia, numa parte, até aquilo que consta no atual Código da Estrada, mas penso que isto poderá ser melhorado, porque são viaturas que estão estacionadas no espaço público, em passeios, e a legislação atual já condiciona que poderão ser removidos, que poderão ser bloqueados, e aqui também, e junto a algumas autarquias, já tenho feito esta pergunta: porque é que isso acontece? As viaturas estão estacionadas em locais públicos, estão a bloquear o normal acesso, e, portanto, isso já está previsto no Código da Estrada, e penso que aí é perfeito, já temos instrumentos suficientes para atuar. De qualquer forma, é possível também no Código da Estrada, o novo Código da Estrada, que brevemente será discutido, introduzir aqui mais qualquer coisa. Tinha muito mais para dizer, mas muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado Nuno Matias, coordenador do nosso grupo de trabalho. Eu quero cumprimentar mais uma vez agora, em sede de reunião, o doutor Teixeira Lopes e agradecer a riqueza e a profundidade da informação que nos trouxe. O caráter concreto e o caráter, de facto, informativo da apresentação que nos trouxe. Quase que vale a pena imprimir em papel todos estes ecrãs, porque cada painel tem, de facto, uma informação que justifica depois que haja intervenção e que haja desenvolvimento aqui na Assembleia da República, quer pela Comissão Parlamentar e através deste grupo de trabalho, quer pelos grupos parlamentares que depois têm esse dever de dar continuidade a estas matérias. Como bem sabe, algumas destas questões e até os aspectos mais, digamos, as questões mais grossas e os aspectos mais graves que aqui nos alertou, algumas delas, nós, no grupo parlamentar do PCP e através do meu camarada Agostinho Lopes, na altura, durante anos temos vindo a questionar a Autoridade da Concorrência com uma resposta que eu não vou dizer que seja semelhante ao total silêncio que falou aqui em relação à ARA. Mas, às vezes, em termos concretos de respostas que são necessárias para este tipo de problemas, são respostas muito vagas ou até ausentes, no que diz respeito a esta questão, que vamos ter que avaliar forçosamente na Comissão Parlamentar, porque até do ponto de vista institucional, tem outro peso. Do ponto de vista institucional e da Assembleia da República, através da sua comissão, dirigir-se ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que há anos tem vindo a ser confrontado com estas matérias, dos preços praticados, nomeadamente na assistência em viagem, por imposição das seguradoras. Isto carta vai, carta vem, vão-se passando os meses, vão-se passando os anos, e há anos atrás, salvo erro, há um ano e meio, dizia-se que o processo estava em investigação e que havia diligências por parte da autoridade no sentido de apurar as práticas em curso, que havia, lá está, tal como nas finanças, há uma resposta do Instituto de Seguros de Portugal que falava, digamos assim, dos direitos inalienáveis que as seguradoras supostamente têm, mas alguma coisa de concreto tem que haver. Alguma coisa de concreto tem que haver. E se há uma investigação que decorre já não sei há quanto tempo, e temos aqui uma resposta na altura que foi dada pelo Presidente da Autoridade da Concorrência nesse sentido, de 2000 e, que começam em 2009 e que vão até... Exatamente, é de 2009. É de 2009 que o Presidente da Autoridade da Concorrência dizia que estava em investigação a este tipo de situações. Estamos em 2013 e até agora nada, em termos de concreto. E, portanto, provavelmente a Comissão Parlamentar, e eu penso que isto não tem, digamos, controvérsia político-partidária, é uma questão transversal do interesse que todos os deputados da Comissão terão certamente, é que haja uma sugestão por parte do Grupo de Trabalho, não precisa de deliberar, mas há uma sugestão que pode ser dada para que o ofício seja feito no sentido de solicitar informações, diga lá, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que informação é que tem, que resultados é que até à data tem. Havia aqui cartas de 2012, março de 2012, que não tinham tido resposta, cartas do Grupo Parlamentar do PCP. Ora bem, esta matéria, de facto, vai ficando cada vez mais grave, porque a fragilidade e a dificuldade das empresas é cada vez maior. Portanto, este tipo de situações, num quadro de prosperidade e num quadro de crescimento, é uma coisa. Num quadro de dificuldade cada vez maior e de corda na garganta, é inaceitável. Eu gostava de, portanto, manifestar da nossa parte o acordo total a esta ideia de se questionar a Autoridade da Concorrência sobre esta questão dos preços praticados, que o Sr. Presidente citou, formulou há pouco na sua intervenção. Da mesma maneira, relativamente ao problema, que eu até gostava de perceber melhor e de apurar em termos de informação, se estiver de acordo, eu vi que pelo menos a primeira folha do ofício aparece na apresentação. O ofício que foi remetido ao Ministro das Finanças sobre o problema do IVA. O problema do IVA apareceu-me não debitado ao cliente final, por parte das seguradoras, possibilitando aqui situações de irregularidades, etc, etc. Já percebemos que a resposta não veio, mas, digamos assim, a exposição e o enquadramento do problema, como muito bem feito, mas solicitava-se, se fosse possível, que essa documentação, não é nenhuma quebra de reserva, não é nenhuma quebra de sigilo, até porque o problema foi colocado e não foi respondido. Nós, na altura da discussão da lei da concorrência, e isto remete para situações que têm a ver com as seguradoras em toda a gama, digamos assim, quer da reparação, quer da assistência em viagem, quer do pronto-socorro, etc. A questão da dependência económica. E alertámos para o problema. Porque não vale a pena dizer que cada um sabe de si, aqui não há holdings, aqui não há participadas, mas quem domina o mercado determina os preços. E se a gente bem pode dizer que o preço não chega e que é preciso outro valor, somos deixados ao abandono, já não temos o cliente. Só que aqui o cliente não é um cliente qualquer. É o cliente que determina se estamos no mercado ou se não estamos. E alertámos para o problema. E nesse momento também colocámos alternativas e soluções que infelizmente não foram aceites. O projeto de resolução que nós apresentámos e que foi aprovado apenas na parte que diz respeito, e que mostrou aqui também à questão, digamos, genérica e abrangente do quadro legislativo e regulamentar da atividade do pronto-socorro. Bom, tinha aqui matérias que podiam ir mais longe no que diz respeito, nomeadamente, à questão da fixação de preços, condições obrigatórias, etc. Isso foi rejeitado com a abstenção do PS e o voto contra do PSD e CDS, assim como o problema da facilitação e das condições de circulação dos veículos à semelhança de veículos de proteção civil, etc. Esses, se tivessem sido aprovados, tinham muito valor. O problema é que mesmo aquilo que foi aprovado não teve avanço nenhum. Eu queria lhe pedir que confirmasse, porque fiquei com essa ideia, mas a ideia com que eu fiquei da sua intervenção é que não há avanço nenhum, o ponto de situação é a estaca zero, como estava no início. Mas não quero ser injusto, percebi que foi essa a situação, mas pedi-lhe que confirmasse a ideia com que eu fico, porque é inaceitável, é uma situação que não faz sentido não, as coisas estarem... até aquilo que é aprovado e publicado na Assembleia da República, completamente ignorado desta forma. Finalmente, esta questão do Decreto-Lei 145/2008, também indo ao concreto daquilo que nos trouxe e daquilo que aqui suscitou, eu gostava de não fiquei, ou foi uma parte de uma leitura mais, uma passagem mais rápida que me falhou na leitura da tradução concreta dessa questão. Estamos aqui a falar da questão do transporte de mercadorias, não é? e das condições em que esse transporte é regulamentado. Falou na questão da alteração desse decreto-lei e da posição do IMTT, pelos vistos, na ausência da resposta, quer em relação a isso, quer em relação à questão do IPQ e da LabMetro, daquela determinação imposta de se fazer a leitura, porque aquilo acho que tem a ver com carros com carburadores, com aqueles sistemas mais antigos, que hoje em dia não está em voga, mas até que ponto é que a exposição poderá, a exposição da ARAN, nesse sentido, na altura, portanto, enviada a essas entidades, poderá ter aqui um enquadramento do problema que possa ser também, através da Assembleia, que haja aqui um contributo para ajudar a esclarecer o problema, que a gente aqui possa ajudar nesse sentido. Agora, para nós, quando nos falou da carga fiscal de um automóvel, eu confesso-lhe uma coisa, eu não tinha conhecimento, eu não me passava pela cabeça que um quarto, eu até apontei aquilo que nos disse, que um quarto dos veículos vendidos são Audis, BMWs e Mercedes. Eu pensava que... Exatamente. Eu já tinha lido notícias que os carros de alto luxo, os Lamborghinis e os... E alguns carros de gamas ainda mais elevadas, que ultimamente havia crescimento, ou seja, passar a vender um carro, passar a vender dois, é completamente diferente de vender um carro, etc. Mas estamos a falar de uma situação diferente. Estamos a falar de uma situação diferente. É do mercado todo, das seis marcas, três são estas, não é? E um quarto das vendas são... Exatamente, está aqui, é o ranking das seis maiores vendas em termos de marca. Em termos de marca automóvel. Agora, há aqui um problema, é que eu admito, e gostava de ouvir a sua opinião também, que tinham razão aqueles que, como nós, levantavam o problema, se ou não estávamos na altura da alteração do regime fiscal para aquilo que está em vigor atualmente, quando se foi aprovado o regime fiscal que está agora em vigor, que isso viria contribuir... Vou terminar, obrigado, peço desculpa. É mais difícil acompanhar... contribuir para aprofundar o agravamento fiscal aos automóveis de gama mais económica e facilitar a questão da venda e, portanto, o diferir ao longo da vida de circulação do carro. Mas o impacto maior na venda era para os veículos de gamas mais elevadas. Ou seja, facilitou ou aliviou um pouco da carga em relação aos veículos de gama mais elevada. Mas em relação aos veículos de gama mais económica, há uma carga fiscal exagerada e injusta. O problema, e termino mesmo com esta última ideia, que nos parece central, que é o problema de fundo em tudo isto, que é o problema do poder de compra. É que as pessoas, perante a situação de desemprego, perante a situação de cortes nos salários, de corte, eu por mim falo, o seguro do carro Aquilo coincidia em janeiro e em agosto, eu pagava com o 13º mês e com o subsídio de Natal. Eu e milhões de pessoas. E o alerta que o Sr. Presidente nos deixa do número que cresce das pessoas que estão a circular com os carros sem inspeção e sem seguro é um problema de segurança rodoviária, poderá ser um problema muito grave que a gente tem pela frente, e a questão das vendas é a mesma raiz do problema. É o poder de compra, é as pessoas que não têm para o dia-a-dia, quanto mais para investir numa renovação, numa substituição do seu automóvel, até na sua conservação e na sua manutenção. E, portanto, com as perguntas que eu coloquei, deixava, em termos de contributo e em termos de comentário e de resposta da nossa parte, aqui uma ideia central, que é, de facto, o problema de estarmos com a distribuição de rendimentos em que as pessoas têm cada vez menos para sobreviver e, portanto, com o que isto provoca aos empresários. Ah, esqueci-me de uma coisa, que é... Há quem venha dizer coisas muito bonitas aos empresários e que até venha dizer coitadinhos dos empresários que são atacados, mas que depois, na prática, quando acaba a questão das declarações e das palavras amigáveis, no concreto, de uma forma muito negativa, acaba por tratar os empresários, nomeadamente as PMEs, que é o que este setor é feito. É que este setor é feito essencialmente de PMEs e estão a ser vergadas ao poderio económico dos grupos como das seguradoras, etc., desse capital financeiro. Peço desculpa ter agravado. Ora, aí está. Isto é microempresas, nem sequer é PMEs. É o M que falta nas PMEs, é o das micro, pequenas e médias empresas.
Bom, eu muito rapidamente, também se me permitem usar muito rapidamente a palavra, se bem que os meus colegas já fizeram de forma exaustiva um levantamento daquilo que são as questões, também muitas delas muito complexas e muito completas daquilo que nos trouxe. Sobretudo, aquilo que eu assinalo é que há aqui um conjunto de dados novos, de estatísticas mais atualizadas sobre a questão de um setor. Todos nós temos a consciência de que seria dos primeiros também neste processo atual de crise económica e de ajustamento profundo que estamos a percorrer, que teria que sentir os seus efeitos. Sabemos e gostaríamos que não tivesse o efeito de retração no consumo que se apresenta pelos dados que nos demonstra nesta sua apresentação. O compromisso que eu posso assumir, como também já fiz no passado, é que vamos continuar a ser um elo de ligação, de transmissão destas vossas preocupações, porque se há alguém que não os recebe ou que não vos dá as respostas, que esta casa não o faça e, portanto, que sejamos sellers a responder, que sejamos os primeiros a procurar ouvir, discutir, refletir e representar aquilo que são as vossas informações e as vossas legítimas reivindicações. Concordemos mais ou discordemos mais, portanto não temos que concordar sempre, mas temos que estar disponíveis para vos ouvir, e portanto o meu compromisso é que iremos continuar a fazer esse elo de ligação, no sentido de não deixar de fazer chegar estas informações e estas reflexões da vossa associação, bem como aquilo que para nós era importante, que é tentar perceber aquilo que tem sido a evolução do setor, bem como as respostas que eventualmente tenham tido ou não tenham tido em relação a estas matérias, porque para nós há aqui duas dimensões do problema. Há um problema que diz respeito ao sentimento de conjuntura, que é o efeito de retração no consumo, e esse é inevitável que tivéssemos que o percorrer. Mas há depois também aqui um efeito de procurar ajustar também o setor, de forma que as verdadeiras mais-valias que ele representa, as estruturas competitivas e empresariais que devem prevalecer para além daquilo que é um processo de ajustamento, onde invariavelmente, e sejamos honestos, nem todos conseguem resistir, e nesse processo de seleção faz sentido que se perceba aquilo que merece continuar a ser apoiado, aquele setor que merece receber da parte legislativa um processo de acautelar que não existam destruções no acesso ao mercado que não existam distorções nas oportunidades de negócio e que não exista, sobretudo, aproveitamento de dependências económicas para retirar daí vantagens e provocar com isso problemas do lado das empresas que necessariamente têm um poder de mercado mais residual, e isso nós encaramos com preocupação e encaramos com o sentimento de que realmente deve haver uma regulação cada vez mais forte, deve haver um princípio legislativo de assegurar que não é pela dimensão económica que se pode, com isso, condicionar o funcionamento do mercado, e entendemos nós que aí sim, seja na regulação, seja do lado do processo legislativo, seja também do lado da governação, deve haver um acompanhamento muito criterioso e muito consciencioso de tudo o que se está a passar no mercado. E por isso, estes dados são importantes, e com isso termino, no sentido de nós próprios nos responsabilizarmos, no sentido de alimentar a consciência, a reflexão, e isso esperamos nós, da decisão, de quem no poder de decisão possa ter isto em atenção, porque não entenderíamos de outra maneira como a nossa função, que não se pode sistematizar meramente a um processo de ouvir, e deve haver aqui alguma consequência. E, portanto, nesse espírito, como o fizemos até aqui, iremos continuar a fazer, no sentido de assegurar que, pelo menos da nossa parte, o processo de auscultação da vossa associação ou de outras que estão nesta comissão ou que nos dão o gosto de nos transmitir estes dados, não esbarrem no momento formal da reunião e que continuem no processo de reflexão, que esperamos não seja apenas resumida a esta casa, que tenho o gosto de receber com alguma periodicidade e que as respostas comecem a aparecer. Porque isso parece-nos a nós que é uma dialética fundamental nestes momentos, de forma a assegurar que nas soluções exista alguma consciência daquilo que se passa na sociedade civil e de quem a representa. Passava já a palavra para as respostas finais.
Muito obrigado. E, se me permite, vou começar pelo fim, para o Sr. Deputado Nuno Matias, a quem tenho de agradecer, porque foi o seu deputado que impulsionou, e juntamente com os outros deputados, mas foi a quem eu aborreci mais, até porque está do partido que está maioritário, em relação àquela questão dos blocos. E agora ia-lhe deixar ficar, e já que se falou nisso, ia-lhe deixar ficar, a palavra agora é perigosa, meter uma cunha para ver se junto, eu sei que, vamos lá ver, eu antes de ser presidente da direção da ARAN, sou português, e sei que o seu secretário de Estado dos Transportes que não está a passar por bons momentos. Vemos as greves todas, etc. E não vou dizer que não gostaria de estar no lugar dele, mas vejo que será difícil. Agora, quando ele delega e quando faz perguntas ao IMTT para se resolver e nem o IMTT lhe responde a ele, algo já está mal. Quando eu tenho cartas a dizer que em julho do ano passado se vai fazer uma reunião com o IMTT nas instalações da Secretaria de Estado e a reunião não aparece. Quando, após férias, eu mandei telefonar todas as semanas, até me dizer, propositadamente, até ao ponto de me dizerem, por favor, não me liguem mais, que nós marcamos a reunião. Até hoje, embora depois tenhamos recebido uma carta simpática, no dia 26, datada de 26 de dezembro, a dizer que os assuntos que iriam ser tratados com a nova noviação. Não sei se foi esse por isso, se foi porque eu também entreguei um dossiê ao Sr. Presidente da República, deu-nos um bocado de trabalho, mas entreguei um dossiê deste tamanho, com todas as cartas que não tinham resposta. E até o ponto de ter recebido um telefonema, tudo no final de dezembro, um telefonema do IMTT a pedirem para lhe mandar faxes, 4 faxes, que datavam de 2008, um deles de fevereiro, ou quer dizer que tinha 5 anos, e que o IMTT nem sabia dos faxes a quem não tinha respondido. Pois deve ter havido alguma coisa que veio da parte da Presidência da República, a quem eu me dirigi, porque quem dá cara aos meus associados sou eu. E tivemos um problema grave com um associado ano passado, e por acaso penso que estará resolvido, mas nós não tínhamos culpa, é que temos de resolver. De maneira que deixava ficar aqui o pedido, e porque sei que por si que se interessou o senhor pessoalmente que se interessou pelo assunto, para junto, de, sobretudo dos partidos, também da maioria, porque têm mais certo poder, fazerem algumas das coisas andarem. Porque eu não estou aqui a falar por mim ou pela associação. Isto são problemas comuns aos portugueses. Naquelas empresas que estão ali, umas são associadas da ARAN, mas estão de 25%, 30%, 30% e tal, mas as outras não são, são de outras associações. Estamos a falar é de portugueses, e por isso eu propositadamente pus ali a faixa etária para saber o que é que vai acontecer, para além destes problemas das empresas fecharem, o que vai acontecer às pessoas que estão nas empresas. Elas vão viver de quê? A maior parte deles têm reformas de 300 euros, 200 euros, não tem muito mais. Vão viver de quê? Por isso eu escrevi lá, vão roubar. Por isso isto é um assunto demasiado importante para ser falado só... E penso que da parte do Governo deveria existir, e não têm contratado as associações, porque também tenho falado com as associações, não querem saber... Eu sei que são muitos os problemas neste momento em Portugal, mas aí já tenho outro falado sobre o problema dos automóveis. E estas empresas todas que vão encerrando, e quando recebo cartas, que até me fazem às vezes vir as lágrimas aos olhos, empresas com 50, 60, 70 anos, empresas da fundação da associação, a dizer que não têm dinheiro, e a pedir-nos a nós para ajudarmos como é que vão fazer alguma coisa com a empresa, é que ainda a cara somos nós. É que eu não duvido da capacidade intelectual de muitos dos nossos governantes, mas dá-me a ideia que lhes faltava um bocadinho, descer um bocadinho à terra. E vir à terra e ver o que se passa. Eu falo por mim. No dia 8, quando fui ver a minha reforma, porque oficialmente sou reformado, tinha menos 800 euros na minha reforma. E ninguém me explicou nada, ninguém me disse nada. E tenho os meus compromissos. Por isso, a situação está a ser muito, muito gravosa para todos os portugueses. E se as pessoas não descerem à terra, não se apercebem que um dia... qualquer, basta um pequeno fósforo, um pequeno agitador. E eu já passei por isso. Porque quando tinha 16 anos, estava no Instituto Superior Técnico, e quando foi o Mário Soares desterrado, me arranjaram lá uma coisa para ir comer um frango, e a PIDE me apanhou. Por uma coisa que estava, era um convívio pura e simplesmente previsto para o técnico, mas tinha índole política por trás, e eu fui apanhado. Qualquer dia há uma movimentação, e a situação de todos os portugueses, neste momento, é uma situação de total revolta. E não é, não é para o Partido do Governo, é para os partidos todos. Já ninguém fala no engenheiro Sócrates, falam nas situações. E é preciso que o Governo faça alguma coisa. Quando, e agora vou responder para o Sr. Deputado. Quando, em relação ao... E quando eu fiz a proposta para baixarem os segmentos, os impostos dos segmentos A e B, e eventualmente o C, pedi, porque sei, porque como disse, sou português, que então incrementassem um bocadinho e pusessem os pauzinhos nos segmentos mais altos. Porque quem tem dinheiro e a prova estava ali. Mas quase nada, desculpe, quase nada. Devia estar. Depois, por exemplo, há uma associação... Mas não, desculpe, mas eu vou-lhe responder já de outra forma. Quem tem dinheiro continua a comprar. E sabe o que acontece? É que marcas, como por exemplo a BMW, está a distorcer um bocado a questão do imposto do IUC. Porque tem um avanço tecnológico de tal forma que estão a apresentar viaturas com emissões de CO2 tais como um Opel Corsa, um BMW Série 3, tem umas emissões como um Opel Corsa. E como a lei está virada para as emissões, conseguimos que os carros, e alguns modelos também da Audi, por exemplo, os Mercedes nem tanto, consigam pagar impostos bastante baixos. E como também há a questão, e hoje até campanhas promocionais como tem manutenção que essas marcas estão a fazer. Esses carros hoje, um BMW Série 1, pouco mais caro fica que um Renault Megane. E depois, se o quiser vender, vale quase o dobro do Renault Megane, ou vale mais 50%. Pronto. Por isso, o Governo também, se queria fazer alguma coisa, podia chamar. Eu já não vou ao Ministério das Finanças, a uma reunião dessas, já nem me lembro, para aí há 5 ou 6 anos, ou 7 anos, não sei, que já não... Por isso, nós podíamos propor... Bah, se calhar, por estarmos no terreno, podíamos dar algumas dicas de como se poderia mexer nos impostos. Aliás, não é preciso, a roda está inventada, não é preciso inventar. É o preço base. O preço base aliado ao CO2. Porque uma viatura premium sempre tem, por alguma razão tem, um preço base superior. Um BMW Série 1 é muito mais, tem de preço base superior a um Renault Megane. Por isso, não era preciso mexer muito. Agora vou continuar a responder. Os grandes responsáveis, pelo menos pelas grandes empresas do setor automóvel, são os grandes grupos. São os importadores. E vou-lhe dizer porquê. Porque a minha vida profissional foi nos importadores. Eu tenho 20 anos de multinacionais, por isso são mais de 20 anos. Por isso eu era diretor-geral de uma multinacional do setor automóvel, por isso sei como se fazem, e muitas vezes, aliás, saí de uma delas, da primeira, contrariado, precisamente por causa da política desses objetivos. Porque o dinheiro é dinheiro e os importadores, como agora também têm menos dinheiro, porque têm de prestar contas lá para fora, se puserem os carros nos concessionários, é o dinheiro dos concessionários que está a arder. Percebe? E por isso, o crédito do banco. A banca. Desta crise toda, como todos nós sabemos, foi a banca que a gerou. E continua hoje no setor automóvel também a arranjar os problemas. Porque não dão crédito. Antigamente, pedia-se-lhe para comprar um Opel Corsa e eu não quero antes um Astra. Nós damos-lhe. Ou não quero um Insignia. Ou por aí fora, nós damos. Porque era incentivável. Agora não. E também agora, qual é o português que vai comprar um carro a prestações? Com muitas dificuldades. Ou tem dinheiro, como são aqueles que compram os Mercedes, ou as outras pessoas vêm-se atrapalhados. Metade, talvez, das vendas que são feitas, dos números das vendas, são vendas para frotas, para empresas ainda. Porque os portugueses, hoje os leilões estão praticamente parados. Nos leilões, vendem-se carros até 7, 8 mil euros, 9 mil euros, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. E depois, ou não têm crédito, ou as pessoas nem sequer querem recorrer ao crédito porque não sabem, tal como a mim me tiraram 800 euros sem um momento para o outro na pensão deste mês, as pessoas não sabem o que é que vai suceder no futuro. Por isso, há uma série de questões que podiam ser alvo de conversa, mas o Governo também não nos liga nenhuma. Eu sei que a situação não é fácil, eu sei, estou pronto, mas se calhar se conversássemos um bocadinho era mais fácil. O tempo que o senhor o Ministro Elvas ontem perdeu lá em Aveiro a ser insultado, bem podia ter utilizado a falar connosco que ninguém o insultava, até tratávamos bem. Não o insultávamos, por isso, podia haver muito mais discussão de assuntos no interesse do setor. Em relação à economia paralela, eu já há bocado falei, e de cada vez há mais economia paralela. E sabe porquê? Porque eu, como comum dos mortais, digo-lhe, é uma tentação. Se hoje me disserem, as coisas são tão caras, eu volto outra vez, a minha reforma, ano passado, tiraram-me 15 mil euros no global, este ano não sei quanto vão tirar. E eu era da privada, eu pus o dinheiro na caixa de aposentações, ou como se chama, como se estivesse num banco. Eu não sou funcionário, não era funcionário público. Por isso, andamos todos revoltados. Se me surgir uma hipótese de fazer a reparação do carro 23% ou 30% mais barata, toda a gente vai aproveitar. Essa é aqui a realidade. Se calhar só as pessoas que estão cá em cima é que não querem compreender isso. E depois começam-se as coisas a escapar pelos dedos da mão. Tanto se quer apertar, que escapa tudo pelos dedos da mão pela economia subterrânea. E é isso que está a acontecer no setor automóvel. E depois as autoridades também não vão lá, porque não trabalham nem à noite, nem ao sábado. Como eu há bocado falei já nisso rapidamente. Em relação aos concessionários, vou-lhe dizer que os concessionários praticamente desapareceram. Hoje os concessionários que existem são de grandes grupos. Portanto, eu não queria estar na pele de nenhum grande grupo. Ao que se diz, alguns grandes grupos ainda continuam, porque quem está na banca e lhes concedeu o empréstimo tem receio de pôr cá fora a verdade, porque as dívidas perante a banca dos grandes grupos são tremendas. Aí depois começam as brincadeiras, as boas bocas e tal, diziam que num determinado grupo, que era a Isabel dos Santos, está na guerra, não é? Que era a Isabel dos Santos, tinha lá posto o dinheiro. A Isabel dos Santos, eu não a conheço de lado nenhum, mas certeza como alguém gerente que gera empresas, há de querer é dar um presunto a quem lhe der um porco, por isso só vai meter o dinheiro onde lhe vai dar. Ninguém vai meter dinheiro em empresas que não dão dinheiro e perdem dinheiro. Por isso, o futuro mais do setor automóvel em Portugal vai ser nas pequenas empresas, seja para a reparação, seja nos pequenos concessionários que não antigamente existiam. Os grandes grupos vão ter tempos contados, na minha opinião, tirando as filiais das marcas, como existem as filiais aqui em Lisboa, de Lisboa, da Renault, por exemplo, da Citroën, tirando isso, os grandes grupos têm, os dias contados. Eu vou depois facultar os dados, e faculto a toda a gente, eu mando para toda a gente o que me pediu, os dados que me pediu, os dois dados. Por isso, do Ministério das Finanças, vou-lhe mandar as cópias das cartas, mando para os dois, não percebo, sinceramente, tenho o senhor Ministro das Finanças como uma pessoa íntegra. Não conheço lado nenhum, mas tenho, como isso. Agora, virem-me dar uma resposta através do Instituto de Seguros de Portugal, é que já está lá desde julho outra vez o pedido de esclarecimento e não vem nada. Em relação à autoridade da concorrência, eu, desculpem-me, e é por isso que no final pergunto quem manda em Portugal. Então, quero dizer, a mim demoram-me, e a ARA ainda tem utilidade, é uma associação com utilidade pública, num inquérito demoram 2 anos a concluir. Têm lá cartas minhas, há não sei quantos anos, o senhor falou, nem sequer respondem à Assembleia da República. Gaita, com licença, desculpem-me o termo. Mas ao júdice respondiam em 15 dias. É que eu vi o processo. Eu, quando fui ao tribunal, porque quando me fizeram queixa comigo, e estava cheia de mentiras, eu me enfiei com um processo de crime ao senhor Manrique Yashi, que é o presidente da Europa, do administrador delegado da Europa Assistência. E como o processo tinha lá umas coisas, eu fui ver o processo com o nosso advogado e vi-o. E vi o tempo que a autoridade da concorrência dava de resposta aos advogados do escritório do senhor júdice. Então, porque é que não dá a resposta aqui à Comissão de Assuntos Económicos? É que uma vez, não foi nesta sala, foi noutra, ouvi alguém, que hoje está bastante mais importante, que é o Sr. António José Seguro, dizer: isso comigo não acontece, eles vão ter de dar a resposta. Já vai há 4 anos ou 5. Por isso, se não vos respeitam a vós, se não vos postam a foto, vão-me dar a mim? Não dão. Por isso, era preciso fazer alguma coisa. E isso, com certeza, animaria muitos portugueses. Que assuntos que andam para aí embrulhados, se começassem a desmistificar. Não é só o caso da Casa Pia, que se fala muito. É os assuntos todos, estes assuntos todos, e que os nossos associados me perguntam, e eu, se calhar até alguns pensam que eu sou aldrabão. Estou à espera que me deem uma resposta, que nunca mais vem. Até o IPQ não responde às cartas. Pois, claro, não tem. Que resposta é que eles vão dar? Vão confessar que a empresa deles, a LabMetro, que pertence ao IPQ, que anda a angariar dinheiro, etc.? É a resposta, a única resposta que eles podem dar. Mas o Zé, cá está em baixo, é que paga por isso tudo. E vai pagar uma aferição, vai para quase 500 euros, 400 euros, para a aferição de um aparelho que nunca mais vai servir, só se eu lá for com um dos meus carros velhos. Ou algum de nós que tinha um carro antigo, que gosta de carros antigos com carburadores, como o senhor bem disse, e que vai lá afinar. É que são os únicos carros em que se mede o CO2. De resto não se mede. Mede na inspeção, porque faz parte da inspeção, mas é eletrónico, se não der, está acendendo logo uma luzinha vermelha no
óbvio.
Os clássicos não precisam para andar na rua, precisam. Têm de ir à inspeção também. Tem. Eu tenho alguns clássicos, tem.
Não tem as mesmas
restrições? Sim, mas tem.
Muito obrigado. Eu penso que, sobretudo, a utilidade desta audiência foi pelos dados novos que nos trouxe em relação ao desempenho e à situação do setor, que muito agradecemos. Se tiver outros dados, como falou, outros documentos que nos queira remeter certamente serão úteis para os diversos grupos parlamentares. Resta-me agradecer em nome deste grupo de trabalho, mais uma vez, a sua presença, que certamente ajudou-nos a ficar um bocadinho mais iluminados sobre a situação do setor automóvel. Muito obrigado.
Eu é que tenho de agradecer, mais esta oportunidade, e só vou dizer, para acabar, vou dar um lamento, é não estarem aqui representantes de outros grupos parlamentares. Não, é a revolta dos portugueses. Eu é a 7ª ou 8ª vez que venho aqui. Até já meti a cunha, porque até tenho um familiar que pertence. Nunca vi ninguém do Bloco de Esquerda. Também não percebo porque é que o Partido Socialista, que antigamente tínhamos, esqueço-me o nome da senhora, que era da Guarda, que era arquiteta, muito simpática, que até
se...
Pois, eu sei que já não está cá, mas vinha a acompanhar. Sim. Mas que acompanha... Exatamente, Rita Miguel. Exatamente. Que acompanhava agora. Por isso. O senhor está cá. Mas quer dizer que lamento isso? Quer dizer que lamento? Lamento, gostava de dizer que lamento.
Poderia fazer se me tivessem transmitido alguma justificação. A única coisa que posso dizer é que penso que há outras reuniões a correr.
Pois. É muita casualidade, em 7 ou 8 reuniões. É muita casualidade.
Eu estou a falar no caso do Partido Socialista.
Ah, sim. Nunca vi ninguém do Bloco de Esquerda.
Na anterior reunião que tivemos aqui hoje.
Pois, mas eu nunca vi ninguém. Na nossa, nunca vi.
Pois.
E até já me ticunha, através, porque já me confundiram, porque eu tenho o nome do meu filho, o João Teixeira Lopes.
Sim.
Que até é João Miguel Teixeira Lopes, meu filho, que é pequena. Pronto, ainda dei da minha família, muito assustado, estava no pedido.
Eu ia perguntar por causa do nome se tinha relação.
Bastante longínqua, porque. Mas ele é da família Teixeira Lopes, já falei com ele. A esse respeito, ele é da família, embora
do Bom, mais uma vez, eu vou-me